Muito bem, vamos começar então aqui mais uma vez o nosso estudo da Lei 9784, que a gente sabe que é a lei que rege o processo administrativo federal. Essa lei aí, que eu vou falar várias vezes isso, tem que ter bondinha na cadeira e tem que ter o papiro bonito. Mas a gente já viu alguns pontos, né? A gente já sabe para quem que ela é aplicada, tal, alguns conceitinhos. Vamos entrar agora em outro aspecto extremamente relevante, que são os princípios que regem a Lei 9784. Veja bem, quando a gente estuda o tópico de princípios constitucionais da administração pública, eu vou te perguntar, quais são os princípios expressos da Constituição Federal? Ali é mole, né? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, quando a gente chega aqui na Lei 9784, ela também traz princípios expressos, e é importante essa atenção, beleza? Vamos ver como funciona essa parte aí, vem comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os princípios expressos aqui na Lei 9784, hein? Não vai me confundir essa parada com o princípio expresso lá da Constituição Federal. São coisas distintas. Aqui nós vamos dar uma olhadinha nos princípios que estão expressos, vou até colocar aqui na frente, ó. Dentro da Lei 9784 de 99. Para você não confundir com o LIMP, ok? Ok. Tem uma mnemônica para te ajudar aqui. Uhum. Tem uma mnemônicazinha para ajudar a identificar quais são os princípios expressos. A mnemônica é só ser fácil pro momo. Ser fácil pro momo. Vamos colocar aqui essa pequena mnemônica, então, que nos ajuda a memorizar, ó, eu tentei colocar aqui de forma que você consiga identificar o que é letra maiúscula e letra minúscula, tá? Para ajudar aí no exemplo. Vamos colocar então nossa mnemônica para ver o que é o ser fácil para o momo, ó. Olha aqui que beleza, ó, o C. Muita gente gosta de o será fácil para o momo, mas eu não gosto porque esse A do será às vezes dá confusão, então o ser fácil acho que fica mais de boa. Ó, C. Fácil. Vamos colocar o ser fácil, depois a gente põe o promomo, tá? Vamos lá. O primeiro S aí, segurança jurídica. Primeiro S. Primeiro e único, na verdade, né, Thalios? Aham. Uhum. Então, S de segurança jurídica. O E de eficiência. O E de eficiência. O R de razoabilidade. O R de razoabilidade. O F de finalidade. O A de ampla defesa. E logo na sequência aí o C de contraditório. Então, a gente tem um contraditório e ampla defesa. Esse I é de interesse público. É o I de interesse público. E o L de legalidade. E o L de legalidade. Tranquilo até aqui? Uhum. Até aqui bem de boa. Tá, agora foi o ser fácil. Agora tem o promomo. Pro-mo-mo. Vamos lá. O pro de proporcionalidade. De proporcionalidade. O M de moralidade. E o mo de motivação. Muito bem, esses são os princípios expressos dentro da Lei 9784 de 99. Então, dá uma atençãozinha aí, toma cuidado com essa parte para não confundir com o LIMP, hein? Quando a gente fala de LIMP, nós estamos falando lá da Constituição Federal. Nós estamos falando lá da Constituição Federal. Então, cuidado para não confundir. Vou até fazer uma observaçãozinha aqui embaixo, ó. Para não ter o risco de confundir uma parte com a outra, beleza? Então, ó, quando a gente está lá na Constituição Federal, a gente fala que princípio expresso é o limpe. Mas essa é uma outra regra. Sabe por que eu estou chamando essa atenção para você? Para você analisar o enunciado da questão. Se a questão está perguntando, nos termos da Constituição Federal, e perguntar qual é o princípio expresso, aí você vai estar falando do limpe. Agora, se ela perguntar, nos termos da Lei 9784 de 99, quais são os princípios expressos? O ser fácil promomo. Muita gente usa o será, né? Porque o RA de razoabilidade é que às vezes aquele A dá confusão. Então eu gosto de usar o ser fácil promomo. Mnemônica que funcionar para você, tá valendo. Então o importante é funcionar, ok? Ok. Então você viu aí quais são os princípios expressos. E são todos os princípios que nós estudamos no próprio tópico que fala de princípios da administração pública. Bem de boa, né? Legal, ó. Esses são os princípios expressos. Contudo, há também princípios implícitos dentro da Lei 9784, beleza? Copiou? Bateu o print? Então tá bom. Vamos para o próximo ponto. Vamos agora ver os princípios implícitos que nós temos aqui dentro da Lei 9784. Vimos ali os expressos, beleza? Então, o princípio expresso é aqueles que têm o seu nomezinho escrito. E todos aqueles que nós vimos ali, o ser fácil para o promomo, estão escritos no 9784. Agora, vamos ver os princípios implícitos. Cai pra caramba também. Vamos aqui analisar o primeiro desses princípios implícitos. É o princípio do informalismo, super cobrado esse. É o princípio do informalismo, que também pode ser chamado de princípio do formalismo. É um pouco mais raro esse, tá? Mas vamos colocar aí também. Também poderia ser chamado de princípio de formalismo moderado. Poderia falar também informalidade, mas é um termo mais raro. O comum mesmo é princípio do informalismo. Informalismo é o que você vai ver direto aí. Professor, o que esse princípio diz? Esse princípio fala que o processo administrativo federal vai ser regido com a adoção de formas simples. É tipo assim, não tem muita frescura, sabe? O processo administrativo, ele é adotado, ele é feito de forma mais simples, ele adota formalidades mais leves. Ah, eu quero pedir algo. Cara, uma simples petição resolve. Não tem assim um formalismo. Ah, eu vou pedir alguma coisa. Olha, é difícil fazer, sabe que tem que ter isso, 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 isso. Não. Não é a pegada do processo administrativo. O processo administrativo, ele tem uma pegada mais informal, mera petiçãozinha, tal, formalidades mais simples. Professor, e eles podem exigir uma forma determinada? Tipo assim, ó, isso aqui é só desse jeito, eles podem? Só se estiver previsto em lei. Vamos anotar. Vamos anotar. Ó, a exigência de uma forma determinada quando eu falo para você, ó, isso aqui tem que ser desse jeito aqui, tá? Não pode ser de outro. A exigência de uma forma determinada, ela só pode, então, forma determinada pode apenas quando a lei exigir. Então, em alguns casos, a legislação pode exigir que uma forma seja determinada. Mas, então, nós vemos o quê? Que a forma determinada ela não é uma regra, ela é uma exceção. A forma determinada ela não é a regra. A forma determinada fazer daquele jeitinho é uma exceção. É uma exceção que somente será admissível quando estiver prevista em lei. Beleza? Beleza. Quer ver um exemplozinho? desse informalismo aqui? Olha só. A Lei 9.724, o que que ela diz acerca de firma reconhecida? Nós vamos estudar isso aqui para frente um pouquinho mais aprofundado. Mas olha só. Firma reconhecida, a exigência de firma reconhecida, tá ligado? Em lá em cartório e tal, reconhecer firma. Isso aqui pode ser feito apenas quando houver dúvida na autenticidade ou quando a lei exigir. Então, o que nós reparamos? Que o reconhecimento de firma, chegar lá e ter firma reconhecida em cartório, sabe reconhecer firma? Isso aí não é a regra não, cara, isso é uma exceção. Igual você chega lá para fazer um pedido na repartição, né, você junta. Aí o servidor olha, você não reconheceu firma? Não. Por quê? Porque não precisa. A não ser que tenha dúvida na autenticidade. Fala, olha, aqui no documento a assinatura está assim, aqui nesse requerimento a assinatura está bem diferente. Poxa, aí parece que, né, tem algo estranho. Aí beleza. Ou nos casos que a lei fala, tem que ter firma reconhecida, que é bem raro também. Beleza? Beleza. Olha só como a gente encontra na lei isso aqui. Termina de copiar rapidinho aí. Termina de copiar ou bate seu print rapidinho, que eu vou te mostrar como isso aqui é trabalhado dentro da lei, ó. Vamos lá. Olha só. O princípio do informalismo. A gente encontra ele no artigo 2º, inciso 9º, que fala. Adoção de forma simples. Ó, adoção de forma simples. Suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. É o que a gente viu. Olha aqui um outro detalhe, ó. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando expressamente a lei o exigir. Então repare que a forma determinada é uma exceção. A forma determinada só pode ser feita quando a lei assim o exigir. Aqui embaixo, no parágrafo 2º também, ó, outro exemplo. Ó, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. E claro, né? Salvo imposição legal também aqui, tá vendo? Ó, salvo imposição legal, né? Salvo quando a lei exigir, o reconhecimento de firma é só quando houver dúvida na autenticidade. Ou seja, simplificando, reconhecimento de firma é uma exceção. Ou quando a lei exigir, que é a primeira parte do dispositivo, ou a segunda, quando houver dúvida na autenticidade. Bem de boa, né? Cara, esse aqui é um princípio muito cobrado, porque ele é um princípio bem característico aqui da 9.724, um princípio bem específico, dá uma atençãozinha especial nele. E agora eu vou te mostrar o outro princípio implícito, que também é um dos mais importantes. Olha só, vem comigo aí. Vamos ver agora o próximo princípio, que é super importante, que é o nosso segundo princípio. É o segundo princípio, que é o princípio da oficialidade. É o chamado princípio da oficialidade, ou um termo até um pouco mais utilizado. É o princípio do impulso oficial. É o princípio da oficialidade, ou princípio do impulso oficial. É um princípio extremamente característico aqui do processo administrativo e é uma diferença enorme que nós encontramos em relação a um processo judicial. O que o princípio da oficialidade ou do impulso oficial fala, Thalios? Esse princípio determina que o processo administrativo, que é o que a gente está estudando aqui, ele pode ser iniciado e movimentado até a decisão final de ofício. De ofício. O que é de ofício, professor? De ofício é que algo é feito por iniciativa da própria administração pública, sem que haja iniciativa das partes. Então, deixa eu te mostrar uma diferença. O processo, dá uma nota, só me ouve, tá? Depois eu vou colocar tudo isso aqui num quadrinho próprio. Só me ouve, o que eu quero que você anote, eu coloco aqui para você. Um processo judicial. Um processo judicial é regido pelo princípio da inércia da jurisdição. Ele só inicia se o poder judiciário for provocado. O juiz não inicia um processo judicial de ofício. Processo administrativo, ele pode. A própria administração pública pode dar início ao processo e ela vai movimentando aquele processo até a decisão final. Claro, sem prejuízo da atuação dos interessados. A própria parte pode também iniciar o processo, movimentar, tem coisas que ela faz, mas o princípio da oficialidade ou do impulso oficial, o processo pode ser iniciado e movimentado até a decisão final por iniciativa da própria administração pública, sem que haja requerimento de algum interessado. Copia aí que eu vou te mostrar como está na lei essa parte, que aqui também é importante. Vou te mostrar um outro ponto da lei aqui, que também tem uma boa relevância. Ó, vamos lá. Olha só o que diz o artigo 2º, inciso 12. Ele fala assim. Impulsão de ofício do processo administrativo. Bom, então já está aqui, né? Ó. Só mudar a cor. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Olha o artigo 5º. O processo administrativo poderá iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Mas o que importa para a gente é essa parte aqui, né? Ó. Ser iniciado de ofício, tá vendo? Ó? Ele pode ser iniciado de ofício. Olha o 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisões realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações próprias. Mas o que nós verificamos com isso? A gente verifica aqui que a administração pública pode ela mesma iniciar o processo e depois movimentar. Princípio super fácil, absurdamente cobrado em prova, beleza? Legal, essa é uma distinção muito grande que nós temos de um processo judicial, que não pode ser iniciado de ofício, igual aqui um processo ADM, ok? Ok, professor, vamos para o próximo princípio implícito. Vem comigo, ó. Vamos para o próximo, vamos para o terceiro princípio implícito, que é o princípio da verdade material. Esse princípio é um pouquinho menos cobrado, porque ele é um pouquinho mais doutrinário, mas vale a pena a gente falar um pouquinho dele, tá? Ele também pode ser chamado de princípio da liberdade de prova. Então, ele pode ser chamado de princípio da verdade material ou princípio de liberdade de prova. Beleza? Beleza. Vamos ver o que esse princípio nos diz. Vamos primeiro fazer uma distinção. Aqui nós temos que comparar, tá? A comparação é fundamental. Olha só. Nós temos um processo judicial de um lado e nós temos um processo administrativo de outro. Quando a gente fala do processo judicial, aqui o juiz, ao decidir, o juiz fica limitado às provas produzidas no processo. Ele fica limitado às provas que foram produzidas no processo. Já no processo administrativo, aqui o administrador público, a autoridade que está julgando, possui uma maior liberdade probatória. No que tange à instrução probatória, essas provas aqui dentro do processo administrativo, ele tem uma liberdade maior do que lá no processo judicial. Por quê, professor? Porque aqui ele pode julgar indo além das provas produzidas no processo. Claro que tem que ter contraditório, ampla defesa, não é isso que eu estou dizendo, não. Tem contraditório, ampla defesa e tal, mas ele tem uma liberdade um pouquinho maior. Ele pode usar, por exemplo, a experiência que ele tem, ele fala, ah, mas em casos semelhantes é assim e tal. Ele pode usar outras coisas, pegar provas de outros processos para julgar e também. Então aqui é um princípio que ele não tem muita coisa na lei, ele tem um pouquinho na jurisprudência, um pouquinho da doutrina, por isso que ele é trabalhado com certa cautela em prova. Mas se falar para você o princípio da verdade real ou o princípio da liberdade de prova, ele traz o quê? Ele diz que esse princípio da verdade real e liberdade de prova, ele dá uma maior liberdade para o julgador do processo administrativo do que o julgador de um processo judicial. É bem simples, na verdade, tá? É bem simples. Então, nós temos essa regrinha, beleza? Termina de copiar aí bonitinho, que nós vamos agora para o próximo ponto. Tá terminando? Beleza, vai lá, termina de copiar, bate o print e tal, né? Que é importante a leitura de todos esses dispositivos também, embora esse aqui não tenha um dispositivo, esse aqui é uma parte mais doutrinária. E agora nós vamos para o nosso quarto princípio. Nós vamos para o quarto princípio, que é o princípio da gratuidade. É o princípio da gratuidade. O que o princípio da gratuidade fala? Esse princípio, ele veda, ou seja, ele proíbe a cobrança de despesas processuais, de taxas e emolumentos. Ele veda, ele proíbe que a administração pública faça cobrança de despesas processuais, no caso, de taxas e emolumentos. Então, não pode ser feita a cobrança, tipo assim, ó, aqui tem que pagar tanto, tal. Não, não existe isso aí. Não é admissível a cobrança de taxas e emolumentos dentro de um processo administrativo. No processo administrativo, o que vigora é a gratuidade da justiça. Gratuidade, na verdade, não é da justiça, né? Que não é processo judiciário. É a gratuidade do processo. O administrador público, ele não pode falar assim, olha, tem uma taxinha, tem um emolumento, tal. Cara, não pode ser feito isso aí. Até aqui tá de boa? Beleza. Mas cuidado, que não é uma regra absoluta. Olha só, aqui que é o ponto que quero chamar a sua atenção, ó. Salvo quando essa possibilidade de cobrança estiver previsto em lei. Sabe o que eu quero chamar a tua atenção aqui? A banca vai falar assim para você, ó. Jamais poderá haver a cobrança de despesa processual. Jamais não. Quando a lei trouxer a possibilidade, aí beleza. Eu já vi questões, olha que questão interessante. A banca fala assim, ó. Há algumas regras na 9784 que comportam exceções. São elas. Aí ela vai jogando os itens. Aí tipo assim, gratuidade da justiça. Tem exceção? Tem, tá aqui, ó. Tem exceção, salvo previsto em lei. Então olha que questão inteligente, cara. A banca pega e joga para você o seguinte. São regras da 9784 ou são disposições, determinações que comportam exceções. Cara, aí todas as regras que tem isso aqui, salvo lei, salvo tal, aí você assinalaria. Então tem que ter atenção. Não é uma questão difícil, mas é só ter um bizu nesse ponto, ter essa atenção que aí você responde de boa, beleza? Legal. Termina de copiar aí da gratuidade, que nós vamos agora para outro princípio. Nós vamos agora para um outro princípio, beleza? Vai lá, termina de copiar aí. Vamos agora para o nosso quinto princípio, que é o princípio da publicidade. Professor, a publicidade não está expressa na Lei 9784 de 99? Não. Não está, não. Ela não está expressa na Lei 9784 de 99. Embora ele esteja expresso dentro da Constituição Federal, um princípio expresso lá nos termos da CF, que a gente viu antes, do LIMP, tá ligado? Aqui ele não está expresso, não. Vamos ver o que, que nos importa a publicidade trazendo agora para o âmbito 9724. Cara, lógico que esse princípio é aplicável, tá? Todo limp, todos eles são aplicáveis aqui. É que a diferença aqui é o que está expresso e o que não está. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da publicidade, ó. A gente sabe que a publicidade é uma regra geral. A gente sabe que no direito brasileiro, a publicidade é a regra geral, beleza? Até aqui nada novo, né? Até aqui nada novo. Contudo, há exceções. Como assim, professor? Exceções. Casos em que não será dada a publicidade, casos que poderá haver o sigilo. Como, por exemplo, quando for necessário para a proteção da segurança nacional ou de segurança do Estado, quando for obrigatório preservar a intimidade dos administrados. Também é um caso que nós teremos aí uma restrição a essa publicidade. Também quando o interesse social o exigir. Também quando o interesse social o exigir. Então repare que não é uma regra absoluta. Não é uma regra absoluta. A publicidade é uma regra geral, contudo, essa regra geral possui exceções. Quer ver uma aplicação da publicidade, desse acesso que nós temos aqui na própria Lei 9784? Olha o que ela diz, ó. Que aqueles que possuem a condição de interessados no processo, nós vamos ver já já que condição é essa. Nós vamos ver já já no momento oportuno. Eles têm, por exemplo, ó, ciência da tramitação, eles têm ciência da tramitação, que está tramitando o processo. Eles podem ter vista dos autos. Vê os autos, tá? Ou vê o que tem ali. Ele também tem direito a ter cópia, a tirar cópia dos documentos. E também de conhecer das decisões proferidas. Calma que depois a gente vai falar disso aqui de maneira um pouquinho mais completa. Aqui eu só estou te mostrando um exemplo de publicidade. Um exemplo de publicidade. Casos, então, em que há uma publicidade envolvida dentro do processo administrativo, dentre várias outras coisas, tá? Isso aqui é um exemplozinho só, bem de boa, bem simples, mas é bem tranquilo. Então, o que nós estudamos até aqui? Nós vimos que dentro da Lei 9784 há princípios expressos e princípios implícitos. Princípios expressos que têm o seu nomezinho escrito. Ser fácil pro momo. Apenas aqueles. Esses outros princípios que nós estudamos aqui são princípios implícitos do 9784. E, cara, mais uma vez eu vou falar para você ter atenção. Cuidado com o enunciado. Cuidado se a banca está perguntando se o princípio é expresso nos termos da CF ou nos termos da 9784. Tem coisa que é diferente. Por exemplo, a proporcionalidade e a razoabilidade é expresso aqui no 9784, mas é implícito na Constituição Federal. Vamos colocar isso no quadro? Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui para você, ó. Só para não ter risco, ó. Então, ó. Que eu quero que você tenha uma atenção. Eu quero que você tenha uma atenção no enunciado da questão. Então, ó, você tem que ter uma atençãozinha especial no enunciado da questão, beleza? Beleza. Você tem que ver se a questão diz assim, ó, nos termos da Constituição Federal, ou se a questão diz, nos termos da Lei 9784 de 99. Você tem que tomar um cuidado no enunciado da questão pelo seguinte. Porque para nós respondermos o que é um princípio expresso ou até mesmo um princípio implícito, a gente tem que olhar o enunciado. Nos termos da Constituição Federal, princípio expresso, escrito ou explícito é o LIMP, apenas o LIMP. Dentro da Lei 9784, quem que é?
é o ser fácil pro homem.
É o ser fácil pro homem. Então, cuidado com o enunciado. Você prestando atenção no enunciado, você não cai nessas pegadinhas. E você acaba também não se confundindo, tá? Porque é algo que acontece. Se eu tô avisando, se eu tô sendo teimoso aqui, até um pouco repetitivo, é porque eu quero que você grave, que você entenda isso. Só pra, tipo, né? Questão bobeira. Você não pode perder a questão dessa em prova. Porque depois dá uma dor de cotovelo desgraçada. Mas não vai acontecer não, né? Tá avisado já, sabe como funciona. Então vimos aí quais são os expressos, vimos quais são os implícitos, dá uma atençãozinha especial no princípio da oficialidade e do princípio do informalismo. Cuidado para a banca também, ó, não inverter os conceitos, que são dois princípios muito característicos aqui da Lei 9724 do nosso processo administrativo, beleza? Muito bem, na próxima aula a gente continua, no próximo vídeo a gente dá sequência e continua trabalhando aqui a Lei 9724 de 99. Valeu, um grande abraço. Até a próxima aula.